chapa se Tarcísio saísse à presidência.
E o Senado Federal aprovou a medida provisória do programa Gás do Povo. Além disso, o Congresso também avançou com o reajuste de salário para servidores do Legislativo. O André Anelli conta pra gente.
O texto aprovado pelo Senado prevê que sejam beneficiadas as famílias com renda per capita mensal de até meio salário mínimo e que estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único. Vão ser duas modalidades de transferência de renda. A primeira vai corresponder a uma parcela de, no mínimo, metade do preço médio do botijão de 13 quilos. E na segunda, chamada de gratuidade, o botijão será entregue diretamente em uma revenda varejista autorizada, limitado a um vínculo por família. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, elogiou o papel do Congresso que permitiu a votação rápida da MP.
O parlamento se une e, mais uma vez, juntos, para entregar ao povo brasileiro uma medida concreta que faz efetivamente diferença na vida das pessoas dentro das suas casas.
Outro destaque aqui no Congresso foi a aprovação de reajustes e mudanças nas carreiras de servidores da Câmara e do Senado. As propostas abrem caminho para ganhos que ultrapassam o teto constitucional do funcionalismo público, atualmente em
R$ 46.366,19. É uma marca da nossa gestão não criarmos aqui castas, não criarmos aqui diferenciação nas carreiras. Então, desde os servidores terceirizados até os servidores de carreira, todas as categorias estão recebendo esse reajuste salarial, porque entendemos que isso é olhar para a casa como um todo, isso é olhar de maneira macro para o funcionamento da Câmara dos Deputados.
O deputado Kim Kataguiri criticou a votação sem uma discussão mais aprofundada.
Que a gente começa o ano muito mal. Em vez de discutir uma reforma administrativa, em vez de discutir a PEC contra os privilégios que eu já protocolei, que só falta essa casa votar para acabar com super salários de juízes, de promotores, das carreiras do executivo, para cortar privilégios de parlamentares, a gente começa aumentando os rombos aqui em 5 bilhões de reais, somando os super salários para o Senado e votar interiores, mais a criação de 18 mil novos cargos. Agora, enfrentar os abusos salariais do Poder Judiciário e do Ministério Público, ninguém quer.
As propostas reestruturam gratificações e permitem o chamado penduricalho por meio de licença compensatória para alguns servidores que acumularem múltiplas atribuições. As votações foram rápidas nas duas casas. A relatora do projeto sobre os servidores da Câmara, Leila Barros, salientou a semelhança estrutural entre o texto e os projetos que tratam dos planos de carreira do Tribunal de Contas da União e do próprio Senado.
Destaca-se ainda a observância dos limites orçamentários e da responsabilidade fiscal, o que evidencia a viabilidade financeira da medida e reforça o seu caráter institucional responsável, contribuindo para o fortalecimento do poder legislativo e para a melhoria da qualidade dos relevantes serviços prestados à sociedade brasileira.
Para entrar em vigor, as mudanças nas carreiras do Congresso ainda precisam ser sancionadas pelo presidente Lula. De Brasília, André Anelli.
Hora da gente trazer aqui a rodada de análises, começando com o Henrique Kriegner, que está com a gente nessa manhã de quarta-feira. Bem-vindo, Kriegner, aqui para a nossa programação. Eu queria te ouvir a respeito desses trabalhos realizados ontem, especialmente no que diz respeito a esse reajuste de salários, porque é um momento que a gente está falando em cortar gastos, em tentar reduzir despesas. E aí você tem reajustes que vão ultrapassar o teto, que podem, de algum modo, engrandecer ainda mais o salário do servidor. E aqui ninguém está falando que a gente é contra todo mundo receber bem, todo mundo ganhar bem, e o servidor tem direito a isso, e trabalham muito. Mas o detalhe é que eu não sei se é o momento correto, o momento mais certo, se a gente não acentua aquela história de que tem uma casta bem melhor que a outra aqui no Brasil. Queria te ouvir, Kriegner, bom dia.
Bom dia, Nonato. Bom dia, nossa audiência também. Olha, você tocou no ponto principal. Será que é o momento de fazer um reajuste como esse? Ninguém aqui discute se os servidores trabalham pouco ou trabalham muito para ter aí acesso a esse reajuste que é previsto, que deveria acontecer e que acontece no mercado de uma maneira geral. Aliás, o ponto principal aqui é, de fato, que o que está sendo feito em ano de eleição e a maneira como está sendo discutido. Esse é o grande problema dessas discussões de aumento e aprovações de aumento de salário, aumento de pagamento, auxílio disso, auxílio daquilo. É feito com base no timing político, no momento original ali e o benefício que isso pode trazer e também com base, talvez, num discurso de ajuda, num discurso de compaixão, de dó, como se o Estado tivesse a responsabilidade de ser compassivo com todas as pessoas. Não deve. O Estado tem que ser responsável e estar a serviço do cidadão, não continuar onerando o cidadão brasileiro a pagar tanto imposto como faz agora.
Ô Krigner, isso também vale, por exemplo, para a questão do gás do povo, que foi aprovada também ou não? Também faz parte dessa parte eleitoreira que você está citando?
Perdão, Nonato, com certeza esse programa ele vem no momento extremamente aquecido politicamente falando. Quem é o deputado, no caso, que vai dizer não para um programa como esse num ano eleitoral, para entrar nas manchetes como o deputado que foi contra o benefício do gás para a população? É um peso político muito. Mas quando se olha para o programa, se vê uma série de problemas. Claro, existem pessoas em extrema pobreza no país que vão ter acesso ao gás e isso é uma questão positiva. Mas não existiriam outras maneiras de fazer isso acontecer? Não existem outras técnicas econômicas que podem entrar em jogada para fazer com que as pessoas que estão em extrema pobreza saiam da extrema pobreza? Essa é a pergunta, né? Porque, de fato, programas como esse, eles fazem com que pessoas em extrema pobreza agora permaneçam na extrema pobreza, só que com gás dentro de casa. E o objetivo final é tirar as pessoas da extrema pobreza, que é uma condição subhumana. Parece que o governo não olha justamente para isso, mas olha sim para ajustes aqui e ali que vão dar mais mídia e mais manchete.
O Henrique Krigner volta daqui a pouquinho, trazendo mais análises para você aqui no Jornal da Manhã. São 6 horas e 13 minutos. Hora da gente ir para o cenário internacional. Isso porque a Human Rights Watch divulgou um relatório chamando a atenção aí para uma série de pontos, inclusive para o crime se infiltrando aqui nas organizações brasileiras. Mas tem um outro ponto que chama a atenção também, que é o seguinte: 72% da população do mundo estariam sob o jugo de regimes autoritários. E o Luca Bassani detalha para a gente essa informação direto da Europa. Luca, bom dia para você, bem-vindo, hein?
Bom dia também a você, Nonato. Boa quarta-feira a todos que nos acompanham. Esse é um relatório divulgado quase todos os anos pela Human Rights Watch, essa organização que observa os direitos humanos e a democracia em várias partes do mundo. E a conclusão deste último relatório é que 72% da população mundial, ou seja, mais de 5 bilhões e meio de pessoas, vivem sob regimes autoritários. E eles atribuem uma crescente neste movimento autoritário à presença do presidente Donald Trump com suas políticas internas, fazendo com que outros países, outrora mais democráticos, também sigam pelo mesmo caminho, um pouco mais autoritário. Eles dizem que este é o pior nível que foi analisado desde 1985, ou seja, há um retrocesso considerável de algumas décadas. E, de acordo com eles, há continentes de especial atenção. Por exemplo, o continente africano, são menos de 10 países dentre os 54 que são considerados democracias ou eleitorais ou liberais, portanto ainda há um caminho longo a se percorrer. O Oriente Médio também com uma deterioração, até mesmo por Israel, que é a única democracia ter passado por um viés mais autoritário durante o governo de Benjamin Netanyahu, de acordo com essa instituição, além da Ásia e de outros países da América Latina. Olhando para o nosso Brasil, estamos classificados no quarto nível de 5, ou seja, somos uma democracia eleitoral com sufrágio universal, mas ainda nem todos os direitos são garantidos a todas as pessoas. Esse é o último nível que falta ser alcançado. Aquilo que o relatório conclui é que há uma preocupação com este movimento crescente do autoritarismo, sem nenhuma chance de arrefecimento, pelo menos de acordo com eles, nos próximos 5, 10 anos, o que eleva a preocupação de mais pessoas estarem vivendo sob esses regimes e não têm as suas liberdades individuais e as suas garantias fundamentais observadas pelos estados onde vivem. A gente vai ficar de olho nas respostas que possivelmente o governo norte-americano pode dar a essas acusações e como outros países vão fazer ao longo dos próximos anos para combater este crescente autoritarismo, que é uma preocupação em todos os cantos do mundo.
Tá certo. Luca Bassani atualizando para a gente essas informações em torno desse relatório divulgado pela Human Rights Watch. Muito obrigado, Luca. Nos Estados Unidos, o Donald Trump afirmou que se deu muito bem com o líder colombiano Gustavo Petro. Ele definiu o presidente como fantástico após o encontro no Salão Oval da Casa Branca. O Pedro Trito tem os detalhes.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o da Colômbia, Gustavo Petro, concordaram na terça-feira em virar a página após meses de insultos e ameaças e resolveram explorar pontos em comum na luta contra o narcotráfico. Não houve declarações conjuntas à imprensa no Salão Oval. Além disso, a recepção a Petro foi discreta, com Trump não saindo para cumprimentá-lo na porta, como costuma fazer com outras autoridades. Mas horas depois, o republicano falou sobre o encontro. Nos demos muito bem. Ele e eu não éramos exatamente melhores amigos, mas não me senti ofendido porque nunca o tinha visto. Eu não o conhecia de forma alguma e nos demos muito bem. Estamos trabalhando nisso. Também estamos trabalhando em outras coisas, incluindo sanções. E tivemos uma reunião muito boa. Achei ótima. Foi muito boa. Nos demos maravilhosamente bem. Petro, por sua vez, disse à imprensa na Embaixada Colombiana, em Washington, que sua impressão sobre o encontro com Trump foi positiva. As fotos e a atmosfera demonstram um encontro entre iguais, que pensam diferentes, sim, com poderes diferentes, obviamente, mas capazes de encontrar um terreno comum. Ponto final. Apesar das diferenças, ambos os líderes demonstraram o desejo de deixar de lado as recriminações diante de mudanças importantes na região, como na Venezuela. O presidente colombiano também revelou que pediu a Trump que mediasse o conflito entre a Colômbia e o Equador, envolvidos em uma guerra comercial, e confirmou que o republicano aceitou. Os Estados Unidos e a Colômbia já estão trabalhando na cooperação contra o narcotráfico, principal preocupação do presidente americano. A Colômbia, maior produtora mundial de cocaína, precisa do apoio de Washington para manter a pressão militar nas regiões produtoras. Trump, por sua vez, quer que Bogotá assegure o acolhimento estável de militares de imigrantes irregulares, consequência de sua campanha de deportação, em um momento em que enfrenta fortes críticas da oposição. A Colômbia anunciou na semana passada que os voos em aeronaves colombianas serão retomados após uma suspensão de 8 meses. Com um visto temporário, Petro se reunirá com congressistas americanos em Washington na quarta-feira e participará da Organização dos Estados Americanos.
Jornal da Manhã, 6h19.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
A
Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com a área da saúde, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura. Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse Gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida-folha-105.
Já pensou em estar no volante ouvindo as melhores músicas? Agora é possível com a Classic Fan 76.7 FM da faixa estendida, que está disponível nos novos modelos das principais montadoras: Audi, BYD, Citroën, Chevrolet, Fiat, GWM. Qualidade de som impecável, com sucessos de ontem e hoje. A trilha sonora perfeita para onde quer que você vá. E se o seu carro não tiver essa opção, é só acessar pelo Panflix. Na rua ou na estrada, a Classic Pan FM em 76.7 te acompanha. Jovem Pan, com você onde estiver. Panflix, a rádio que virou TV, na sua mão. Aí está toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Você, conectado com a informação, rádio e internet.
Jovem Pan News.
11:23. É hora da gente conferir aqui o que é destaque nos principais jornais do país. São os assuntos de capa nesta manhã de quarta-feira, começando aqui pelo Estado de São Paulo. Manchete principal: pacote do Congresso cria cargos e eleva ganho de seus servidores. Proposta permite um dia de licença para cada 3 trabalhados. Lembrando que a gente está discutindo uma escala 6x1, mas esse pacote aqui, aprovado pelo Congresso, deixa aberta essa possibilidade. Trabalhou 3 dias, um de licença. Bom, destaque também aqui do Estadão para ex-presidente da Rio Previdência, ou do Rio Previdência, preso pela Polícia Federal após voltar dos Estados Unidos. A Sabesp aposta na Billings como nova cantareira para a Grande São Paulo. Ministério Público Militar pede perda de patente de Bolsonaro e 4 oficiais da trama golpista. E além disso, a foto de capa do Estadão para hoje: roubo de casa no Morumbi acaba em morte de suspeito na Avenida Faria Lima, em São Paulo. O Henrique Kriegner está analisando aqui com a gente os principais assuntos. Ô Kriegner, um dos destaques do Estadão que a gente apontou aqui: Ministério Público Militar pedindo que o Superior Tribunal Militar possa apreciar a possibilidade de perda de patentes de alguns militares envolvidos na trama golpista, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí o Superior Tribunal Militar vai resolver se acolhe ou não esse pedido, o que pode culminar com a expulsão dessas pessoas das Forças Armadas. É uma consequência da trama golpista e da condenação como um todo, não?
É uma consequência muito séria, inclusive porque envolve também aí a perda de aposentadoria, né, desses envolvidos nessa trama. Como a gente viu nos últimos meses aqui no Brasil, existem inúmeras críticas por parte de diferentes setores da sociedade, inclusive juristas, especialistas na Constituição e na lei brasileira, a respeito de como esse processo foi dado. E nós já tivemos no passado processos envolvendo ex-presidentes da República que foram absolutamente revertidos. Nesse caso, se este processo um dia chegar a ser revertido, essa punição também seria? Isso precisa ser considerado, porque no Brasil, como dizem, até o passado é incerto.
Bom, vamos aqui a outros destaques dos jornais de hoje. Pela Folha de São Paulo, a manchete principal: Brasil perde quase uma Belo Monte em energia renovável em 2025. O jornal explica que o desperdício se dá em razão de cortes para conter o excesso de oferta. Indicação de Fachin e Carmen por código de ética é bem vista, é mais um assunto que está na capa da Folha para hoje. Tem também destaque para esse assalto em São Paulo, que acabou culminando com uma perseguição. Começou no Morumbi, seguiu em perseguição de cerca de 15 minutos até pelo menos a Avenida Faria Lima, com um dos assaltantes morto nessa ação policial, mas causou muito pânico para quem estava nessa região antes em São Paulo. E essa é a foto da Folha de São Paulo de hoje. Polícia Federal apura possíveis crimes financeiros de BRB e Fictor. E, além disso, o jornal também dá destaque para ex-presidente do Rio Previdência, o fundo que aplicou no Master, que foi preso ontem ao retornar dos Estados Unidos. Seguimos com Henrique Kriegner analisando os principais temas. Essa prisão desse cidadão envolvido com a Rio Previdência, ou o fundo Rio Previdência, é mais um desdobramento do caso Banco Master. E a gente tem falado aqui quase que diariamente, ô Kriegner, que cada vez que você vai, entre aspas, puxando uma pena, daqui a pouco chegou uma galinha inteira.
Exato, Nonato. E esse é o papel da investigação nesse momento. Custe o que custar, doa a quem doer. E aqui a gente precisa destacar o trabalho de jornalismo da Jovem Pan, que tem dado destaque a essa questão do Banco Master de uma maneira bastante pioneira aqui no Brasil, enquanto outros veículos não se dedicam tanto assim. Justamente porque esse é um caso que pega, como nós temos falado, de esquerda à direita, no poder judiciário, legislativo, executivo, setores produtivos do país, também outros veículos de mídia, muitas pessoas envolvidas nesse esquema, e a investigação precisa correr com liberdade. A CPMI deve chegar aí para adicionar um caráter político nessa investigação também. Resta saber se vamos chegar aos verdadeiros responsáveis e todos os agentes envolvidos.
Ah, esse ponto é importantíssimo. Certamente a gente vai acompanhar ainda por muito tempo essa discussão em torno do Banco Master. Jornal o Globo e os destaques de hoje. Ó. Principal manchete, bondades no parlamento, diz aqui o Globo. Câmara aprova pacote que cria cargos no governo e até dobra ganhos de servidores do Legislativo. E aí o jornal explica, o projeto dá aumento a funcionários do Congresso, amplia gratificações e prevê uma folga a cada 3 dias de trabalho. Ministério Público Militar pede expulsão de Bolsonaro e mais 4 condenados por golpe, também na capa do Globo. O governo revoga ato que aumentou voos no aeroporto Santos Dumont. Além disso, Polícia Federal abre novo inquérito sobre o BRB e prende ex-presidente do Rio Previdência. O Globo traz como foto de capa tiroteio na Faria Lima, aquela ação, aquele assalto que começou no Morumbi, a gente já explicou aqui, foi até a Faria Lima e culminou com a morte de um dos suspeitos e ferimento em outro nesse assalto promovido ontem em São Paulo. O jornal também abre espaço para o esporte. Pergunta, estourou a bolha árabe? Irritados com o fundo estatal que banca clubes sauditas, Cristiano Ronaldo faz greve e Benzema muda de time na Arábia Saudita. Também é destaque do jornal O Globo. São os assuntos de capa dos principais jornais do país. Você acompanha diariamente aqui no Jornal da Manhã. Agora 6h29.
Hora H do Agro.
O Ministério da Agricultura e Pecuária concluiu a primeira etapa de apuração sobre possíveis irregularidades de instituições financeiras na execução do crédito rural. Quem traz mais informações para a gente é a apresentadora do Hora H do Agro, a Mariana Grilli.
O Ministério da Agricultura e Pecuária, por meio de um grupo de trabalho, realizou auditorias e concluiu a primeira etapa de apuração sobre possíveis irregularidades de instituições financeiras na execução do crédito rural. O TCU, né, o Tribunal de Contas da União, já havia determinado a realização de auditoria, incluindo a investigação sobre possíveis práticas aí de venda casada. Um dos tópicos de investigação é de que a concessão de crédito esteja vinculada à contratação de serviços como seguro rural, consórcios e títulos de capitalização. O descumprimento também pode estar atrelado à regra obrigatória de prorrogação de operações rurais em casos de quebra de safra e eventos climáticos adversos. E o grupo de trabalho do MAPA também mostra evidências de descumprimento em mais de 27 mil hectares e cerca de 160 milhões de reais em operação. O MAPA destaca ainda a necessidade de maior transbancos para aprimorar tanto a política pública de crédito rural, mas também, sobretudo, proteger os produtores rurais. Nós vamos continuar acompanhando este assunto e traremos mais informações ao longo da programação aqui da Jovem Pan News e, claro, no Hora H do Agro. Nosso programa vai ao ar todo sábado, às 5 da manhã, no horário alternativo às 6 da manhã, aos domingos, e, claro, as contribuições também aqui no Jornal da Manhã. Volto com você aí no estúdio. Bom dia.
Jornal da Manhã, 6 horas e 31 minutos.
Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. O Snapchat confirmou que firmou um acordo para barrar um julgamento por júri nos Estados Unidos em um processo que o acusa de viciar jovens por meio de algoritmos de redes sociais. E integra um conjunto de processos que apontam danos à saúde mental de usuários jovens causados por mecanismos projetados para reter a atenção. Esse julgamento, marcado para começar nessa semana em Los Angeles, é considerado um caso cujo desfecho poderia influenciar uma série de litígios semelhantes em todo o país. O processo acusa os algoritmos das plataformas de terem provocado dependência de uma jovem de 19 anos, resultando em graves problemas de saúde mental.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil criou oportunidades. Mais longe, viu? Do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Você quer viver de dividendos um dia, acordar e ver dinheiro caindo na conta sem você trabalhar por isso? Isso não é um sonho impossível. A diferença é que quem vive disso aprendeu a escolher as empresas certas, as que pagam dividendos consistentes ano após ano. Eu sou Alan Gani e vou ensinar você exatamente como identificar essas empresas, analisar o histórico de dividendos e construir uma carteira sólida que gera renda passiva de verdade, do zero e passo a passo. Você vai finalmente aprender a construir patrimônio que trabalha para você, não o contrário. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece a construir sua liberdade financeira ainda hoje.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
Informação, tradição, opinião, política e economia. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan News. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
A informação na velocidade que você precisa. Jovem Pan News.
8h34. Nós vamos a São Paulo agora porque bebês prematuros ou com comorbidades poderão receber a vacina contra bronquiolite. A Danúbia Braga acompanha esse assunto para a gente na capital paulista. Oi, Danúbia, bom dia para você.
Oi, Nonato, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, uma vacinação importante para essas crianças, para esses bebês, aproximadamente 300 mil doses, então, disponíveis no SUS. E aí o Ministério da Saúde explica qual é o tipo de medicamento utilizado nessa vacina, que é um anticorpo capaz de fornecer uma prevenção, uma proteção imediata. Então não tem a necessidade, nesse caso, de estimular o anticorpo na criança. São considerados os bebês prematuros, aqueles com idade gestacional inferior a 37 semanas. E também entre as comorbidades que atingem bebês até 2 anos de idade estão ali doença pulmonar crônica, né, da prematuridade, cardiopatia congênita, também anomalias congênitas nas vias aéreas, síndrome de Down, entre outros. E aí, de acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, essas 300 mil doses foram distribuídas em todo o país, a fim, então, de fazer essa vacinação nessas crianças. Além disso, o SUS já oferece a vacina contra o vírus sincicial respiratório nas gestantes, a partir da 28ª semana de gravidez. O vírus, né, sincicial respiratório, ele é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de 2 anos. Em 2025, para a gente ter uma ideia, até novembro foram registrados 43 mil casos de internação por SISRAG, que é a síndrome respiratória aguda grave. Na maior parte desses casos, a concentração de hospitalizações aconteceu em crianças, justamente porque não tinham, então, essa proteção, ou as mães não tinham tomado essa vacina a partir da 28ª semana, porque essa vacina contra o vírus sincicial respiratório, nessa 28ª semana, já passa essa imunização. A gente reforça que a bronquite, a bronquiolite, ela não tem ali um tratamento específico, ele vai tratando os sintomas, então por isso é tão importante essa imunização. Volto com você.
Danúbia Braga, direto de São Paulo, recado dado, importantíssimo. Muito obrigado, Danúbia. Agora são 6h37, de saída da liderança do PT na Câmara Federal. O deputado Lindbergh Farias confirmou que a redução da jornada de trabalho será prioridade para o governo na casa. É assunto do André Anelli.
O deputado Lindbergh Farias afirmou que o projeto de lei que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 vai ser enviado do Executivo para o Congresso depois do Carnaval. O objetivo é fazer uma espécie de apensado, ou seja, uma mesclagem das propostas já em tramitação aqui no Congresso com a mesma finalidade. Lindbergh afirmou que a medida vai ser enviada com urgência constitucional para que o Congresso vote o texto num prazo de até 45 dias, sob pena de a pauta de deliberações ser trancada.
Esse PL com urgência constitucional, ele vira um debate nacional. Esse é o nosso objetivo. Não tem jeito. Vira a centralidade do país. Se a gente ficasse esperando, porque na Câmara está na Comissão do Trabalho, é um processo muito longo. Você passa por várias comissões. Esse é um debate que a sociedade exige que seja tratado como prioridade.
Essas declarações foram feitas após Lindbergh anunciar que vai deixar a liderança do Partido dos Trabalhadores na Câmara, sendo substituído pelo deputado catarinense Pedro Uczai. A troca acontece para cumprir o regimento interno que limita a permanência na liderança por no máximo 2 anos. A pauta do fim da jornada 6x1 deve ser priorizada pelo novo líder, Pedro Uczai, também como forma de impulsionar a candidatura à reeleição do presidente Lula. De Brasília, André Anelli.
Hora da gente trazer aqui mais análise com o Henrique Kriegner, que está com a gente. Bom, Kriegner, prioridade as escalas 6x1, segundo o Lindbergh Farias. E aí também é difícil a gente convencer de que isso não deva ser prioridade, à medida em que naquele pacote aprovado ontem, alguns servidores poderão trabalhar 3 dias e ganhar 1 de folga. O trabalhador comum vai dizer, ué, por que eu não posso também? Por que eu tenho que trabalhar 6x1? Então, percebe como aí a gente vai criando alguns cenários que cria uma diferenciação muito grande entre trabalhadores e alguns outros trabalhadores?
e fortalece esse sistema de privilegiados, né? Aqueles que têm mais acesso a recursos, porque talvez estão mais próximo dos tomadores de decisão, mais próximos da máquina. Olha, Nonato, a preocupação maior aqui nesse caso é a mesma como nós falamos anteriormente. Onde estão os estudos científicos que comprovam que essa é uma boa medida para o país? É claro que ela é extremamente popular, ela tem um apelo populista também, porque quem não quer trabalhar menos e manter o mesmo salário, não é? Quem não quer ter menos dias de trabalho e ainda ter os mesmos benefícios? Isso é claro, todo mundo vai dizer sim. E existem pessoas, que profissões em que isso pode caber muito bem, mas existem outros setores que vão ter que contratar mais pessoas, que vão ter que fazer uma outra contratação e ter mais gastos, ou seja, onerar ainda mais o preço dos seus produtos. Tem todo um impacto econômico que os deputados ali na Câmara dos Deputados em ano de eleição não estão pensando no impacto econômico a longo prazo, estão pensando sim no retorno político em curto prazo, e essa é a maior preocupação. O maior estudo feito sobre essa alteração da escala 6x1 desencoraja o PL, o impacto econômico pode ter no mercado de trabalho e também no preço de produtos. Mesmo assim, os deputados insistem em votar.
E a gente tem mais informações ao vivo aqui com a nossa reportagem, porque a reforma ministerial segue a todo vapor. Agora é Camilo Santana quem deve deixar o ministério, e o Igor Damasceno tem aqui mais detalhes para a gente. Igor, bom dia para você, hein?
Oi, Nonato. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. Pois é, o ministro da Educação, Camilo Santana, confirmou que deve deixar a pasta, deve deixar a esplanada dos ministérios até o início de abril. Ele é senador, está licenciado do cargo justamente por integrar o governo federal, mas deve voltar ao Senado Federal. Agora, diferente de outros ministros do governo, o Camilo Santana, ele vai deixar a esplanada dos ministérios não para se candidatar, porque o exercício dele, o mandato dele vai até 2031. Camilo Santana foi eleito em 2022, tomou posse em 2023 e licenciou-se do cargo justamente para poder ser ministro da Educação. O cargo de senador tem ali um exercício de mandato de até 8 anos. Então, Camilo Santana está com o cargo dele assegurado, não vai precisar disputar as eleições neste ano. Então, por que que Camilo Santana vai deixar o governo federal? É porque lá no Senado, ele tem muita força política, muita influência, e ele quer ajudar em duas candidaturas. Na primeira, a do governo do Ceará. O pré-candidato é o Mano Freitas, deve ser ajudado por Camilo Santana. E o atual ministro da Educação também quer reforçar a base do presidente Lula lá no estado do Ceará. Então, a ideia dele é usar a influência política e o cargo no parlamento como forma para angariar força votos para o Mano Freitas ali no estado do Ceará e também para o presidente Lula no Nordeste. Por isso que ele deve deixar o Ministério da Educação até o fim de março, início de abril. O atual secretário executivo da pasta, o Leonardo Barchini, ele é o mais cotado para assumir o Ministério da Educação nesse, digamos que, mandato tampão, até o fim desse terceiro mandato do presidente Lula. E essa é uma tendência no governo federal. À medida em que os ministros forem sendo exonerados, muito provavelmente serão os secretários executivos que vão assumir o comando da pasta. O Leonardo Barchini, ele já foi chefe de gabinete do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é uma pessoa muito conhecida, e também já atuou em outros ministérios, tem uma vasta experiência, viu, Nonato?
Perfeito, Igor Damasceno. Obrigado com as informações em Brasília sobre a reforma ministerial. Assunto para o Henrique Krigner também analisar aqui com a gente. Krigner, como o Igor destacou, a substituição vai sendo feita por pessoas que estão ali já no entorno daquele ministério, que me parece que é a alternativa mais plausível, né? À medida em que boa parte da classe política está pensando num cargo eletivo e aí não vai querer assumir um ministério e ainda por tão pouco tempo, né?
Exato, esse ano agora isso é o cenário mais comum que nós vamos ver lá em Brasília, né? Entre os ministros. Ministros que vão apoiar a campanha de reeleição do presidente Lula, outros que vão mesmo emplacar uma candidatura, e aí os perfis mais técnicos ou mesmo aqueles mais de bastidor é que vão assumindo a pasta. A minha expectativa é que a gente possa ver aí um resultado um pouco melhor na questão de desempenho, uma vez que aqueles que têm uma agenda política prioritária ficam de lado e os que têm um apreço maior com a causa e com a parte técnica para rodar, de fato conquistem esse espaço, ainda que por alguns poucos meses. Mas, Nonato, isso ainda vai acontecer muito nos ministérios, alguns já oficializaram isso e outros ainda para esse segundo mês do ano devem oficializar ainda mais outros nomes que vão ser substituídos.
Henrique Kriegner volta daqui a pouco com mais análises aqui no Jornal da Manhã. São 6h45. Está na hora do É da Sua Conta. Parceria do Banco PicPay aqui com a Jovem Pan. E o Ale Lupe já está aqui com a gente conectado também. Tudo bem, Ale? Bem-vindo, hein?
Obrigado, Nonato. Obrigado por estar aqui com você. Obrigado também a toda a audiência que sempre nos recebe aqui. Nonato, por um acaso, você é dessas pessoas que... Assim como eu, tem curiosidade quando vê uma fila na rua?
Meu caro, porque eu passo longe de fila, mas sei que o brasileiro normalmente está ali de olho numa filinha. Você é assim? Tem história para contar para nós?
Eu tenho história, Nonato, eu confesso que eu sou um desses. E outro dia eu tinha uma reunião e resolvi ir de ônibus. Eu estava saindo do terminal, eu vi lá uma fila, tal, né, grande. E aí, como um bom curioso, o Ale falou, será que estão distribuindo brinde? O que será que é? Mas era fila para recarregar o cartão de transporte, Nonato. Ó, Nonato, mais de 30% da população urbana do Brasil usa ônibus. E segundo a Confederação Nacional dos Transportes, esse dado é segundo a Confederação Nacional dos Transportes. Lembrei da curiosidade, até me atrapalhei aqui. Então, é fila para regar o cartão de transporte espalhada por todo o Brasil. O que esse pessoal precisa saber é que hoje, em várias cidades, já é possível fazer isso de uma maneira muito mais prática. Você pode recarregar o seu transporte de PicPay, Nonato.
Ah, muito mais prático, sem dúvida nenhuma, e evita essa fila aí que você... gosta, mas eu, por exemplo, já não curto muito. Agora, o detalhe é o seguinte, recarrega e paga direto no aplicativo, é tudo junto, Ale?
É isso aí, Nonato. É só abrir o app e procurar cartão de transporte lá no app. Aí você seleciona o valor da recarga, escolhe a forma de pagamento. Você pode pagar com o seu saldo da conta ou então pelo cartão de crédito. O valor da recarga cai na hora, tudo com segurança, agilidade, sem fila. E aí eu não vou mais poder saber o que está acontecendo lá na fila, Nonato.
É verdade. Agora, é uma ótima dica também para você ganhar tempo, porque a gente sabe que hoje em dia a vida é muito acelerada e tempo é valiosíssimo. Agora, Ale, em quais cidades esse serviço já está disponível, hein?
Então vamos lá, fiz até uma colinha aqui para a gente falar sobre isso. Anota aí, bilhete único de São Paulo, Diadema, Ribeirão Preto, Sorocaba, Taubaté, Pelotas no Rio Grande do Sul, o Metrô Giro no Rio de Janeiro, Vitória no Espírito Santo e o CCR Metrô Bahia de Salvador. O app do PicPay tem também recarga de celular, abastecimento com Shell Box, que ainda rende um cashback bem bacana, mas isso aí é assunto para a gente falar outro dia aqui. Então você aí com o seu cartão transporte, acessa o app do PicPay e vamos resolver mais essa questão aí, Nonato.
É isso, vamos levar praticidade, adiantar um lado, fica muito mais fácil, sem dúvida nenhuma, é só baixar o app do PicPay. Ale, obrigado, amanhã tem mais, hein, meu caro?
Amanhã tem mais, tem uma fila ali, eu tô indo até lá ver o que que é, já volto.
Vai lá, depois você me avisa. 6h48 agora. O relator da PEC da Segurança, o deputado Mendonça Filho, vai se encontrar hoje com o ministro da Justiça e Segurança Pública, César, e a repórter Rani Veloso tem aqui mais detalhes para a gente.
É isso mesmo. O relator da PEC da Segurança, o deputado Mendonça Filho, se encontra amanhã com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima. O governo quer reaver pontos que foram alterados, como, por exemplo, o papel da União como coordenadora do Sistema Único de Segurança Pública, além da repartição do Fundo Nacional de Segurança Pública. De acordo com o texto de Mendonça Filho, metade do valor seria distribuído automaticamente aos estados. Outro ponto de resistência do governo é a possibilidade de referendo para reduzir a maioridade penal para 16 anos. Outro projeto na área de segurança e que está no centro das discussões na Câmara dos Deputados é o projeto de lei antifacção. De acordo com Lindbergh Farias, o projeto tranca a pauta da Câmara dos Deputados a partir da próxima segunda-feira, uma vez que ele foi enviado com urgência constitucional. O petista disse que o governo está pronto para votar o texto como foi aprovado no Senado e resiste à possibilidade do deputado federal Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, reassumir a relatoria. Para Lindbergh Farias, seria rasgar o texto que foi aprovado na Casa Alta. Vamos ver o que ele disse.
Eu não sei o que querem mexer aqui. Então, para nós, para o governo, o projeto está pronto para ser votado. Eu nem sei se ele vai colocar o Derrite de relator de novo. Talvez ele queira colocar um relator para fazer uma síntese, né? Para dar um passo à frente. Porque colocar o Derrite é praticamente rasgar as contribuições que foram feitas e foram apoiadas pela sociedade.
Lindbergh Farias disse que o presidente da Câmara... algumas pautas do e também prevê votações importantes para Lula ainda no primeiro semestre, como o fim da escala de trabalho 6x1 e a regulamentação dos trabalhadores de aplicativos. De Brasília, Rani Veloso.
É mais uma vez assunto aqui para o Henrique Kriegner comentar com a gente nesta manhã de quarta-feira. Kriegner, essa discussão vai se arrastando, já vem aí há alguns meses, não se chega a um consenso interessante. Enquanto isso, a preocupação da população permanece com a questão da segurança e, mais do que isso, a sensação de segurança que precisa ter nas grandes cidades, né?
Exato, Nonato. E mostra mais uma vez a incapacidade do governo federal de abordar de uma forma eficaz a questão da segurança pública. Todo mundo sabe que o que precisa na segurança pública por parte do governo federal é apoiar os estados trazendo treinamento, equipamento, investimento, não controle como originalmente pregava essa PEC da segurança pública. Agora é interessante a gente perceber também, o deputado Lindbergh Farias, ele diz, eu não sei quem vai ser colocado, quem vai ser nomeado para relator e não sabe mesmo. Isso porque houve um rompimento profundo entre ele e o presidente Hugo Mota no seu relacionamento, que agora precisa acontecer através de interlocutores, o que mostra mais uma vez a fragilidade do governo federal em negociar com o Congresso, com a Câmara dos Deputados, projetos que são de importância extrema para a população brasileira. 2026, na eleição, o que vai ser mais importante é a segurança pública e isso o governo ainda não entendeu.
Obrigado, Kriegner. O ministro Carlos de Aquino foi escolhido para ser relator no Superior Tribunal Militar do processo que pode levar à expulsão de Jair Bolsonaro das Forças Armadas. Acompanhe com Pedro Trito.
O relator do processo contra Jair Bolsonaro no Superior Militar foi cargo pelo Michel Temer. Ao ser sabatinado em 2018, o ministro Carlos Vuick de Aquino foi questionado por um senador do PT sobre declarações de Bolsonaro, então candidato a presidente. Na época, Jair Bolsonaro havia dito a um tenente-coronel do BOPE que, embora estivesse prestando continência a um coronel, quem vai mandar no Brasil serão os capitães. A fala gerou preocupação entre os opositores.
Nós temos um ordenamento jurídico hoje, de forma muito clara e principalmente dentro das Forças Armadas, da hierarquia e disciplina. E a função do tribunal é garantir a permanência desses elementos fundamentais da hierarquia e da disciplina, porque os militares sabem que sem esses dois pilares é impossível comandar uma tropa. Então, entendo que o Superior Tribunal Militar é o guardião para a garantia da disciplina e da hierarquia dentro das tropas. E não vejo a menor possibilidade de que isso mude. E a questão que eu entendo inicialmente da questão de eventualmente um cabo, um capitão ou quem quer que seja, no momento que ele atinge os patamares específicos, ele tem que ser despido dessa posição e ele passa a assumir uma posição diferente, seja o cabo que venha a ser presidente, ou o capitão que seja presidente, ou o coronel que seja presidente, ele deixa de ser cabo, ele deixa de ser capitão, ele deixa de ser coronel e passa a ser o presidente da República, e o nosso ordenamento jurídico é bastante claro a respeito das responsabilidades do presidente da República como comandante em chefe das Forças Armadas.
Na sabatina, Cadeiro reforçou a defesa da democracia.
Eu não tenho dúvida nenhuma de que o melhor regime para se governar um povo é a democracia. E a gente vê nitidamente que o Brasil vem praticando isso de forma muito transparente, muito clara, aonde o povo se manifesta nas urnas e escolhe os seus representantes, os representantes do povo que aqui estarão nesta casa, fazendo as leis e conduzindo os destinos do nosso país. Eu não tenho a menor dúvida e sempre fui um democrata e não vejo a menor possibilidade de ser diferente. Com absoluta certeza, assim manterei a minha conduta.
Na ocasião, o agora ministro do STM, Carlos Vuk de Aquino, também defendeu o papel da Justiça Militar de julgar crimes de integrantes das Forças Armadas em serviço contra civis.
Há, por vezes, a necessidade do enfrentamento, do uso da força, que é uma necessidade pontual, mas ela existe, e que hoje os comandantes militares, eles se sentem devidamente protegidos. Não protegidos, que eu digo, pelo simples fato de estarem sendo julgados pela Justiça Militar. Não, mesmo porque a Justiça Militar, por vezes, ela é muito mais dura do que a justiça comum, né? Mas é sempre muito bom a gente ser julgado por pessoas especializadas que conhecem realmente os fatos que ocorrem dentro de uma operação militar.
A indicação de Aquino foi aprovada com 23 votos favoráveis na Comissão de Constituição e Justiça e, posteriormente, plenário pelo Senado. Ele tomou posse no Superior Tribunal Militar em novembro de 2018.
6 horas e 57 minutos agora.
Tem a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembargando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Sabesp informa. A escassez de água na Grande São Paulo é um problema histórico e estrutural, e agravado com a falta de chuvas, altas temperaturas e crescimento populacional. Mas soluções definitivas só são possíveis graças aos investimentos que vieram com o novo contrato com a Sabesp. Estamos investindo 5 bilhões de reais em obras. Mas enquanto as obras avançam, a sua colaboração para o uso consciente da água é fundamental. Estamos enfrentando problemas históricos definitivas.
Restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado. E de prato principal, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, mil folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
Agora, você pode ter acesso exclusivo a reportagens, análises, vídeos, podcasts e informações em primeira mão no portal da Jovem Pan News. Escolha um dos nossos planos e receba conteúdo ilimitado em nosso portal. Acesse jovempan.com.br, clique em assinar e selecione seu plano. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Muito bem, eu vou ficando por aqui na edição do Jornal da Manhã, a primeira edição, porque Beatriz Frenner e Evandro Cine já estão por aqui para a segunda edição.
Valeu, Nonato.
Bom trabalho para vocês, hein? Até
Deus,
amanhã.
Meu amigo.
Até amanhã. Valeu.
Agora, 7 em ponto.
Repita.
7 horas da manhã. Bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda à segunda edição do Jornal da Manhã, começando agora, ao vivo, até as 10 da manhã, com muita notícia, informação e análise, na sua TV, no seu computador, celular e também no rádio.
Muito bom dia, que bom ter a tua companhia nessa quarta-feira para a gente trazer informação, opinião crítica, te preparar para um dia que está apenas começando e uma semana que, graças a Deus, já está chegando na metade.
É, meiuca da semana, quarta-feira, força, que a gente ainda tem muita atividade, muita tarefa pela frente e informação. Começamos falando sobre a Polícia Civil de Santa Catarina, que concluiu as investigações sobre a morte do cão Orelha, depois das agressões na praia de Florianópolis. E a polícia pediu internação de um dos 4 adolescentes e indiciou 3 adultos.
Após ameaças de ataque à Colômbia, Donald Trump recebe Gustavo Petro na Casa Branca em reunião cordial e anuncia acordo para combate ao narcotráfico.
Tem também informação ao vivo, direto da Europa, com o nosso correspondente Luca Bassani. Qual que é o destaque desta quarta-feira, Luca?
Após o encontro com o enviado especial Steve Witkoff dos Estados Unidos, Benjamin Netanyahu descarta a possibilidade da autoridade palestina governar Gaza no futuro.
De volta ao Brasil, no Rio de Janeiro, o destaque é com o nosso amigo Rodrigo Viga. O que a gente observa hoje, hein, Rodrigo Viga? Bom dia.
Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, Cine, usou toda a sua habilidade política e boa relação com o presidente Lula, com o governo federal, para evitar algo que era um temor, um fantasma para as autoridades cariocas e fluminenses: a flexibilização de voos no aeroporto Santos Dumont, que poderia provocar novamente o esvaziamento do galeão que bateu um recorde de passageiros em 2025.
Ao vivo de Brasília, Igor Damasceno com novidades sobre a CPI do INSS, Igor.
Pois é, Daniel Forcaro, banqueiro dono do Banco Master, vai prestar depoimento na CPI do INSS em 26 de fevereiro. A confirmação da data veio depois de uma reunião do presidente da comissão, Carlos Viana, com o ministro Dias Toffoli, do STF.
De São Paulo, da Núbia Braga, vai falar de casos de violência e de mais de 80 mil casos de estupro no país. Conta pra gente, Danúbia.
Em 2025, o Brasil registrou 83 mil casos de estupro e estupro de vulnerável. Aproximadamente 20 casos por dia.
Paula Nobre com os destaques da previsão do tempo. Bom dia, Paula.
Bom dia, Bia. Bom dia, Cine. A gente vai falar sobre a chuva na região sudeste e centro-oeste do Brasil, mas tem onda de calor no Rio Grande do Sul, com mais de 500 cidades em alerta para calor extremo.
Já, já.
E tem também os movimentos da economia com o nosso querido Alan Gani. O que a gente destaca hoje, meu amigo?
Bom dia, Evandro. Bolsa de Valores bate novo recorde, mas já tem banco de investimento falando, será que é uma bolha?
Eita, e será que a gente vai precisar estourar essa bolha para trazer informação para você aqui no nosso Jornal da Manhã? Com certeza, a Langani estoura todas as bolhas para você não ficar de fora de nada. Vai lá, dona Beatriz Frenner.
Exatamente, começando falando sobre a CPMI do INSS. O depoimento do banqueiro Daniel Vorcaro estava marcado para acontecer amanhã, só que acabou cancelado. Mesmo assim, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, relator do caso lá na Suprema Corte, se comprometeu a liberar documentos sobre Vorcaro para os parlamentares dessa CPMI. Igor Damasceno chega com as informações. Que tipo de dados serão liberados, Igor Damasceno? E esse depoimento, ele foi realmente cancelado, adiado, ainda vai acontecer? Bom dia.
Ele foi adiado, Beatriz. Bom dia a você, também ao Evandro. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo aqui no segunda edição do Jornal da Manhã. Olha, 26 de fevereiro, essa é a data em que o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, deve prestar depoimento na CPMI do INSS. A data foi cravada depois de uma reunião entre o presidente da comissão, Carlos Viana, e o ministro Dias Toffoli, relator do inquérito do Banco Master no Supremo Tribunal Federal. Como você bem adiantou, Beatriz, esse depoimento deveria ser amanhã, mas havia ali o risco de Daniel Vorcaro não comparecer até a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que tramita no Senado Federal. No entanto, para que isso não acontecesse, Carlos Viana se encontrou com o ministro Dias Toffoli, pediu que não concedesse esse habeas corpus, porque o depoimento de Daniel Vorcaro é considerado extremamente importante nessa reta final da comissão. O ministro concordou com Carlos Viana e marcou para depois